Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. Você por dentro das notícias, análises e tudo o que acontece no mundo esportivo. Prepare-se para um bate-papo cheio de energia e informação. Arena dos Esportes.
Para você que acompanha a Rádio Frei Galvão FM.
Arena dos Esportes.
Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025 e este é o Arena dos Esportes. A produção e apresentação é de Guilherme Costa. Comentários de Sérgio Ricardo. Os trabalhos técnicos são do corintiano, meu amigo, competente, pouco estressado, Rodrigo de Freitas.
89,9 Frei Galvão FM.
A coordenação é de Evandro Luiz Fialho. E a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes. A Arena dos Esportes. Porque o esporte é a nossa paixão.
Pelo horário de Brasília, 19 horas e 2 minutos. No programa desta quinta-feira, você confere com a gente. Estamos recebendo a professora Carol Nogueira, do projeto FADEMP de Guaratinguetá, na modalidade ginástica. E a gente vai conversar com ela muito sobre esse desempenho que tem levado Guaratinguetá aos quatro cantos da América do Sul, da América Latina e por que não dizer do mundo também. Grande abraço para a professora Carol, daqui a pouquinho na nossa companhia até às 8 da noite. Outras informações, o São Paulo joga o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América contra a LDU, fora de casa. Palmeiras faz um primeiro tempo avassalador e vence o River Plate na Argentina. Atlético Mineiro bobeia, abre 2-0, mas cede o empate ao Bolívar pela Sul-Americana. Jogo de tirar o fôlego, Botafogo abre 3-0 no Mirassol e adivinha, o terror do interior foi buscar. O final, vocês já sabem, 3-3. Informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar também sobre o vexame do vôlei masculino. É, a seleção brasileira masculina de vôlei tá fora do Mundial da categoria. Eu te conto isso daqui a pouquinho.
Arena dos Esportes, onde o jogo nunca para.
Dezenove horas e quatro minutos, ele que veio de cansadinho, mas já está conosco aqui nas ondas da Rádio Frei Galvão. Serjão, bem-vindo, boa noite, um abraço a você. Hoje o programa recheado de informações, desde Libertadores, passando por Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, vôlei masculino, que vexame, hein, Serjão? E, claro, dando atenção especial para as nossas meninas chefiadas, comandadas, lideradas pela professora Carol. Bem-vindo, Serjão, boa noite, boa quinta-feira.
Boa noite, Guilherme, boa noite ao Rodrigo, a Carol, as meninas, nossos campeãs, vamos falar bastante aí. Vamos direto ao ponto para a gente
O tempo urge, a Sapucaí é grande, né, Sérgio?
Exatamente.
Muito bem. Gente, eu vou cometer uma inconfidência aqui, acho que eu nem combinei com a Carol isso, mas a gente tava fora do ar, e fora do ar ela já me soltou que ela tem outra viagem que vai para Brasília uma hora amanhã. Então, assim, é um calendário extenso da ginástica também, e a gente vai falar disso a partir de agora. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa, sempre bom divulgar o esporte de Guaratinguetá. Quero agradecer a senhora pelo tempo, esse calendário é muito puxado para vocês, de treinamento, de competição, vocês conseguiram um tempinho para estar aqui com a gente. É, como eu comentei com o Sérgio, né, em off, já queria ter trazido há mais tempo, mas que bom que agora as agendas bateram e a gente está junto aqui para falar um pouquinho dessa modalidade que tanto engrandece a nossa cidade. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa e também à Rádio Frei Galvão FM. Uma boa noite.
Uma boa noite a todos os ouvintes, a vocês aqui. Para mim é muito feliz sempre estar falando da modalidade de ginástica rítmica, que é a modalidade mais praticada no Brasil. Já é comprovado isso, a modalidade não só em Guará, mas no Brasil. E contar um pouquinho do que a gente anda conquistando, né, de Guaratinguetá.
Muito bem, ela está acompanhada de duas meninas muito vencedoras também. Professora, eu gostaria, a gente está ao vivo pelo YouTube também, não esqueça de se inscrever no nosso canal, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, mas apresente as suas garotas pupilas que engrandecem o nosso esporte.
Sim, eu estou aqui com duas das minhas ginastas do equipe de alto rendimento, né? Rafaela, de 14 anos, Beatriz, de 14 anos. As duas começaram comigo desde os 8, né? Então faz 6 anos que estão comigo. E já estão colhendo os frutos, né? Recentemente com essas medalhas, Campeonato Brasileiro, Nacional, Bia já é seleção brasileira, né? Então já veio do Mundial, Pan-Americano, vamos pro Sul-Americano. Então a agenda bem apertadinha aí para cumprir até o final do ano.
Sérgio?
A gente tem acompanhado já há um tempo o trabalho da Carol, né, Carol? Você começou em 2009 aí, foi isso?
Sim, eu comecei em 2009 aqui em Guaratinguetá no projeto Escola da Família, lá no Ernesto Kisaki.
Mas quando você começou, você já queria fazer a ginástica ou você, a ginástica que chegou até você?
A ginástica chegou até mim. Eu sou enfermeira, né? Trabalhava na Santa Casa, tudo, e tava cansada, estressada da rotina que existia do trabalho da enfermagem, que também é de doação, trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, Ano Novo. Falei, não, vou parar um pouquinho, vou fazer uma coisa que eu trabalhe menos. Mal enganado eu estava, trabalho dobro.
A gente acompanha lá diariamente, né, as aulas, mas as viagens e também, né, é cansativo também. A gente acompanha e vê a dedicação tanto a sua, né, e das meninas. No treinamento, que não é fácil. Para quem não sabe, a Carol, ela é bem exigente, né? Não, não dá tempo para qualquer coisa que não seja o foco, né, no trabalho. Isso é muito interessante e os frutos estão aparecendo. No caso da Bia, qual é o título que ela não tem? O Mundial, né?
Ela é a melhor classificada do Brasil no Mundial Juvenil.
Eu já tive outra ginástica.
Não tem título, mas eu já tive outra ginástica no Mundial.
Sul-Americano,
ela é campeã pan-americana na fita, é campeã sul-americana, tricampeã brasileira, e aí vai.
Vai brasileiro.
Se ela for falar estadual, todos os títulos da equipe dela, a gente vai ficar aqui até a meia-noite de amanhã.
Só falando dos títulos. Mundial.
Exatamente.
Não, Olímpico.
Olímpico,
eu falo, mundial. Eu me aposento quando eu chegar nas Olimpíadas.
Ah, sim.
Meu sonho não, é minha
último
meta.
Ato, né?
É ser treinadora olímpica.
A gente sabe que não é fácil, Carol. Da dedicação sua. Para você encontrar, né, atletas que você possa lapidar e também as atletas também de querer enfrentar essa disciplina que não é fácil, né?
Sim, então... sim. Nós estamos numa época que os adolescentes, as próprias crianças, têm muita coisa a oferecer ao mundo, né? Eu falo. Shopping, cinema. Não que elas não fazem nada disso, mas assim. O tempo dela é dedicado à escola e à modalidade. Não dá tempo de fazer muitas outras coisas. Elas treinam 6 horas por dia, de segunda a sábado. E quando chega campeonato, fica mais e chega a treinar 8. Daí conta fisioterapia, balé, tudo. Então, acaba que treina muito, muito mesmo.
Amanhã você vai para qual competição?
Amanhã eu embarco para Brasília. A Bia foi classificada em primeiro lugar na seleção paulista dos Jogos Escolares, E a gente vai para a fase final, que vai ser na fase nacional, que vai ser em Brasília. Junto com ela vai duas meninas, uma de São Caetano, a Nicole, e a outra de Osasco, a Luísa. Daí eu vou como a treinadora,
vai
mais uma vez,
São Paulo,
São Paulo, é. Seleção paulista.
Muito bem. Sérgio, uma coisa que eu sempre quis, agora para as meninas a pergunta, né? É, porque da Carol a gente já descobriu que ela se apaixonou pela ginástica, né? Não, foi a ginástica que chegou até ela. E vocês, meninas, contem pra gente um pouquinho como é que essa modalidade chegou na vida de vocês. E assim, queria antes, professora, pode ser com a senhora também. É, tão jovens com tamanhas responsabilidades, né? O atleta amadurece muito rápido também, né?
Sim, a ginástica rítmica é bem precoce, né? A gente começa eu tenho ginástica que começaram comigo. Eu tenho ginástica que começou comigo com 2 anos e meio. Agora eu pego. Quer dizer, eu só dou aula agora para o alto rendimento, não pego mais a base. Mas assim, a ginástica rítmica é precoce. Começa com 4, 5 anos, a criança já pode, por causa da flexibilidade, gama de coordenação motor, então elas começam bem cedo. Claro que na forma lúdica, psicomotricidade, até chegar aos movimentos técnicos da modalidade.
Muito bem. Vamos começar com a Bia. Bia, como é que a modalidade chegou até você? Como é que você foi apresentada à ginástica? E conta um pouquinho pra gente como é que é o dia a dia, como é que são os treinamentos, como é que é a sua experiência já no alto dos seus 14 anos.
A ginástica chegou até mim quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer balé. Só que daí o estúdio da Carol, onde ela treina as meninas, é atrás da minha casa. E a gente achou que lá era balé, só que daí a gente chegou lá, eu vi que não era balé. Só que eu gostei e continuei. Até hoje eu tô e eu gosto muito da modalidade. E o dia a dia é bem corrido, tudo no tempo certo. E é isso.
Muito bem. Você vê que com 14 anos já tem uma fala dessa, né, Sérgio? Eu com meu 14 anos eu nem cochichava. Enfim, Rafaela, é isso? Não errei o nome. Eu fiquei pensativo, falei, eu vou errar o nome da segunda atleta, mas não errei. Rafa, seguinte, como é que você iniciou na modalidade? Como é que é a convivência com a equipe, com a professora, com o dia a dia de treinos? Conta pra gente.
Eu comecei com...
Pode puxar pra você, se quiser, é móvel isso aí. Isso.
A minha mãe me colocou primeiro pra fazer balé. Só que eu não gostei do balé, porque eu achei muito parado. Eu era muito animada, eu gostava de fazer uma coisa, tipo, super divertida. Daí a minha mãe falou, procurando, encontrou a equipe da Sora, da Carol, e a gente entrou, eu comecei a fazer, gostei muito, por conta que é uma modalidade muito animada, a gente faz várias coisas, daí e continuei, tô até hoje amando fazer.
Muito bem, professora, pelo olhar técnico agora, quais são as características de quem tá na modalidade? Eu não digo fisicamente, mas de quem começa, quais são os principais desafios para quem atua, né? Não é a sua área hoje, mas na questão da base, como é que você insere uma modalidade de forma lúdica, aquilo que a senhora comentou na fala anterior?
A ginástica é um esporte global, né, que mexe com o corpo todo, então assim, é indicado para toda criança, né, porque mexe muito com a coordenação, o equilíbrio, como a Rafaela falou, ela é divertida, ela é movimentada, a criança gosta, salta, rola, corre, pula, dança, então assim, mexe com o cognitivo também, e aí nessa base que eu falo, eu deixei de dar a base, mas eu estou todo dia na base porque eu preciso selecionar os meus talentos para começar a puxar para o alto rendimento, que daí fica um pouquinho mais complicado, porque é bem selecionável mesmo.
Muito bem. Gente, é o seguinte, ó, antes da gente fechar o bloco, já agradecer as meninas, a gente continua essa conversa depois do nosso intervalo, só comentar algumas coisas. Quero agradecer você que tá aí do outro lado no YouTube. A gente tinha um objetivo, Rodrigo, de bater 650 inscritos no YouTube até o final do mês, lembra? Já batemos 655 de segunda-feira para cá. A gente conseguiu um crescimento bastante grande, então agradecer a quem nos acompanha. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, passa pro tio do pavê, no grupo da família, no grupo do cachorro, enfim, passa pra todo mundo e não deixa de deixar o seu like, o seu comentário. Hoje a gente tá recebendo a Carol com as meninas, vou repercutir o YouTube daqui a pouquinho. Ainda no programa de hoje, a gente vai falar de vôlei, Bernardinho perdeu a mãe durante o aquecimento dessa última partida do Mundial de vôlei masculino, né? Infelizmente o Brasil aconteceu, né, Rodrigo? Ontem eu ainda expliquei, né, quais eram as probabilidades de classificação ou não, e aconteceu justamente aquilo que não poderia acontecer. O Brasil foi apático e acabou caindo na primeira fase do Mundial. Mas calma, que eu tô na companhia do Serjão, das meninas, do Rodrigo. Vamos parar, vamos faturar. Na volta tem tudo isso que eu comentei com vocês, vôlei, ginástica, futebol, tem uma série de coisas pra gente falar. E é claro, ao longo do nosso programa ainda, a gente vai ter uma entrada lá do Espaço Multiuso com a nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço pro Felipe, pra Juliana, pro Frei Diego, pro Gaspar, que estão lá no lançamento oficial da festa de 2025 de Frei Galvão. Então, mandar um abraço pra eles daqui a pouquinho também no nosso horário, sempre com espaço aberto para o nosso jornalismo, comunicando a paz e o bem pelo 89.9 FM da nossa Rádio Frei Galvão. Volto já.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes, porque o esporte é a nossa paixão. Frei Galvão FM.
Acompanhe a Frei Galvão FM nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Siga, inscreva-se e compartilhe. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
O Grupo Milclean tem paixão por cuidar. São mais de 6.500 colaboradores presentes não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Crescemos com inovações e tecnologia. Todos os nossos processos de limpeza e produtos possuem qualidade e credibilidade que o mercado procura. Grupo Milclean, paixão por cuidar. Acesse milclean.com.br.
O Santuário Frei Galvão se prepara para receber a segunda edição da Corrida Santuário Frei Galvão, com a participação de atletas de diversas regiões do país. Participe você também. A corrida acontecerá no dia 9 de novembro, com largada às 7 horas da manhã, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Será um grande momento para celebrar o esporte, a fé e a devoção à São Frei Galvão. As vagas são limitadas. Garanta já sua inscrição antecipada com desconto pelo site ticketsportes.com.
Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes.
Estamos de volta com a Arena dos Esportes, 17 minutinhos passados das 19 horas, não perca a hora. Fique na nossa companhia, na nossa sintonia, comunicando a paz e o bem por meio do esporte até as 8 da noite. Estamos recebendo a Carol Nogueira, a Rafa e a Bia, nossas atletas de ginástica rítmica. Vamos falar com a senhora de novo, professora, porque o desafio é grande, a agenda é extensa, e é claro que o senso de dever cumprido a cada competição também é uma coisa que deve deixar o coração da senhora quentinho. Agora, a minha dúvida é a seguinte, a questão de proteção das meninas em relação à lesão, como é que vocês previnem isso? Porque a ginástica é um esporte de impacto, principalmente no joelho, enfim, no tornozelo. Dei uma estudada, tá? Não sou da ginástica, sim, sim. Mas eu estudei um pouquinho antes de fazer a entrevista com vocês. Como é que vocês tentam trabalhar essa parte de combate, de prevenção à lesão? Porque apesar de serem crianças, né, professor? Estão sujeitas a lesões. Sim.
A ginástica é um esporte que é muito repetitiva. Então, a gente acaba tendo algumas lesões por estresse, né, de repetição. A gente, na educação física, né, eu como educadora física, estudei toda a parte de prevenção, mas mesmo assim eu tenho um assessor, né, eu tenho uma assessoria que é do João, que ele é lá de Aracaju, que ele, como ele ficou muito tempo com a seleção brasileira principal, sendo preparador físico, ele me manda todos. Eu mando para ele o que eu preciso e aí ele vai. Fortalecimento, preventivo, e tudo mais. E assim a gente tem também, porque as lesões acontecem, então a gente tem um fisioterapeuta também que doa esse trabalho para algumas meninas, né? Por exemplo, a Bia e a Rafa, que fazem fisioterapia com o Luiz, mandar um abraço pro Luiz, o Antônio, lá da Arena LP, e também a Bia faz com a Gustavo da Moverte também, porque a Bia teve uma lesão um pouquinho antes do Pan, né, do Pan-Americano, que foi bem séria, pra gente conseguir resgatá-la para as outras competições. Fazia, o Regis também ajudou muito, não posso esquecer. Ela acabava fazendo 4 horas de fisioterapia na parte da manhã e à tarde, depois à noite de novo. Então, assim, treinava 3 horas, 6 de físio, para conseguir recuperar a tempo do Mundial, que era o nosso, nossa competição alvo do ano.
Muito bem. Meninas, agora a pergunta para vocês, que é uma curiosidade que eu tenho, né? Como é que vocês conseguem conciliar estudo, treino, recuperação, competição, viagem? É um desafio para vocês, para a família de vocês. Já puxo mais um gancho. Como é que é a relação da ginástica em família, né? Porque o apoio da família é muito importante. Rafa, começo por você, para que você conte para a gente um pouquinho dessa sua experiência. Depois a gente fala com a Bia.
Em questão da escola, a gente conversa bastante com a escola e com a nossa treinadora para a gente poder conciliar tudo. Quando vai viajar para competição, a gente conversa com a escola, faz atividade para recuperar a falta e sempre ali conversando dos dois lados. A família ajuda bastante e apoia bastante. Por exemplo, como posso dizer? Ela ajuda bastante
na construção do seu dia a dia.
Isso, no incentivo. E sempre tá nos apoiando ali.
Sim. Acho que vivem muito isso com vocês, né?
Isso
que, assim, são elas que estão lá competindo, mas a família torce, a família sofre, tenta ajudar da melhor forma possível na alimentação, na construção de rotina. Tem isso também, né, Rafa?
Sim, tem muito.
Bia, como é que você se sente em relação a essa questão de rotina, essa questão familiar? Como é que é pra você?
Auxiliar a escola e o treino é um pouco difícil, não vou mentir, mas tipo assim, quando eu falto bastante assim na escola, eles passam bastante atividades de compensação de ausência, aí tem que fazer todos os trabalhos, provas, tudo depois, aí eles vão tirando aos poucos as faltas, aí quando eu vou pra escola eu faço mais do que deveria fazer. Por exemplo, as pessoas fazem na minha sala uma atividade por dia, eu tenho que fazer umas 3. Porque no outro dia eu já falto de novo. Mas a escola ajuda bastante.
Muito bem. Agora, pra gente continuar nesse clima legal, meninas, eu quero que vocês contem algum perrengue. Olha só, perrengue na vida de atleta é o que mais tem, a gente sabe disso. Mas que pra vocês foi engraçado, pra vocês, poxa, eu lembro dessa situação e já caio na gargalhada. Tem alguma em grupo, em dupla, individual, que vocês passaram? Conta pra gente, porque assim, apesar de serem jovens, né, professora? Alguns perrengues já passaram, né, nesse mundão por aí.
Falta de internet.
É uma geração, né? Eu brinco, o Bia, Rafa, professora, Sérgio, Rodrigo, que a minha geração foi a última que não tinha um celular quando criança. Né? Agora, essa geração de hoje em dia já nasceu na era do digital, né? Então, Bia, como é que você lembra algum perrengue desse?
Foi no Campeonato Brasileiro, a gente tava lá, né, pra chegar no nosso hotel. Aí, a minha mãe, ela é um Uber compartilhado, um Uber Team que eu tenho. Aí a gente abaixou, né, pediu o Uber tals pra ir lá pro hotel. Aí a gente, normalmente, eu pelo menos, só vejo o final da placa. E o final da placa era 46, e era igual o carro. Aí a gente entrou no carro, e o moço falou assim, Rogério? Não, Suelen. Elas, ué? E a gente no meio do caminho já. Ele, vou ter que devolver vocês. Daí a gente teve que voltar lá. Aí a gente pediu Uber de novo. E era o Uber que a gente já tinha pedido antes. E ele ficou meio...
chateado.
Meio assim.
Meio bravo. Muito bem. Rafa, tem alguma história?
Tenho duas desse campeonato
brasileiro
também.
Pode contar.
no hotel que a gente ficou, a gente tinha acabado de voltar da competição. E eu tinha desclassificado no brasileiro. A gente tava super feliz e tudo. Daí a gente foi subir no elevador. E na hora que a gente apertou o botão, o elevador subiu, mas não abriu as portas. Daí a gente entrou em desespero. A gente começou a apertar todos os botões. Só que daí o elevador começou a subir e descer, subir e descer. Daí ele parou. Daí ele parou na metade de uma porta e outro pedacinho da outra. Daí eu comecei a entrar em desespero. E a Sora segurando a gente. Primeira vez que eu pego medalha. Que eu não vou poder ir, eu não vou poder ir. Daí uma moça viu a gente, né? Eu comecei a gritar, moça, socorro, socorro. Daí a moça foi lá, chamou ajuda, mas a porta abriu, graças a Deus, ele decidiu fechar.
Nada aqui. Que um bombeiro não resolva. Primeira porta abriu. Mas esse. E aí eu quero
abrir
que vocês.
Não é problema, abrir na metade.
Exato. Mas assim, gente, agora entrando na formação de vocês. Isso ajuda a ganhar muita experiência, assim, de vivência, né? Porque não é só o ginásio, não é só o solo, né? Você tem que fazer um reconhecimento, mas tirando essa parte esportiva, você tem que também ter uma casca pro backstage da competição, que é tudo isso que a gente tá contando, sim, né, Rafa?
Também teve outra situação no campeonato. Eu comprei um colan pra ir. Eu comprei um colan pra ir pra competição. Só que daí, não sei o que aconteceu com a situação do colan.
Quase matei a mãe dela.
Quase matou minha mãe por conta que não chegou o colan. Daí a gente teve que pegar o colan de uma amiga nossa. A Sora foi correr atrás de um colan pra pegar emprestado pra mim competir o aparelho bola. E ganhei no aparelho bola.
Muito bem, tá vendo? Histórias da ginástica. Professora, e aí eu queria falar com a senhora um pouquinho, porque... Além de liderar, além de ensinar, além de passar a técnica, a senhora é meio que uma coordenadora disso tudo. Então, como é que é viajar, como é que é estar em outro estado e passar por essas situações e ainda ter que manter a calma, né? Porque são crianças e a liderança é sua, né? O exemplo é a senhora, né?
Sim, eu já começo mandando bem antes um checklist de viagem, que elas têm, que eu sou bem sargentona mesmo, porque tem que ser do meu jeito. Daí elas fazem o checklist, chega lá, eu já faço a minha programação total, né? Da hora que é pra chegar, a hora que é pra comer, a hora que é pra isso, a hora que é pra aquilo. Mas tem que ser, porque eu tô lidando com o filho de outras pessoas, né? Então, assim, eu tenho que tratar elas como que eu gostaria que tratasse os meus filhos. Então, eu falo, eu sou quase uma segunda mãe pra elas de verdade. Na hora de brigar, eu brigo, mas na hora que eu vejo que tem que também acalentar e ensino também boas maneiras, educação. A gente que viaja para fora do país, por exemplo, Beatriz na escola não tem muito inglês, é búlgaro, vai aprendendo, porque eu acho que assim, que outra oportunidade elas teriam na vida de conhecer tantos países, tantas capitais, cidades. Agora a gente estava em Natal, então assim, a gente sempre tem um dia para passeio, tanto cultural como de lazer, e sempre explicando para elas. A gente foi na Lagoa de Genipabu, o que que era, o que deixa que ter, o sertão, onde foi nas dunas que tal novela filmou. Então, assim, eu acho que além de tudo, o esporte engloba muito isso, né? Elas aprendem também. Aprendem coisas novas e têm oportunidades que poucas pessoas teriam. Então, sempre quando eu falo para os pais, é um investimento grande, né? Porque são tudo aqui patrocínio. Então, assim, uma viagem para o Natal não fica barato. Então, assim, daí eu sempre coloco para elas, os pais, falei assim, tentem, porque a gente não sabe, né? Até quando vai conseguir viver disso e conseguir tantas como é que fala? Passagens mesmo. Sim. E muitas amigas, elas têm amigos do mundo todo, do Brasil todo, lá mesmo, né? Quando nós vamos passear com a equipe de Santos, com a equipe de São Paulo Futebol Clube.
Tem essa interação, né? Tem essa interação,
sim,
entre as equipes, né?
Entre as equipes. Porque igual mesmo, nessa competição que eu vou amanhã com a Bia, uma é daqui, outra de São Caetano, outra de Osasco. Daí chega lá, tem as amigas de Minas, do Paraná, e assim vai. É bem legal.
Muito bem. Primeiro, muito bem da noite, hein, Rodrigo? Você começar a ver que eu falei 4, 5, você puxa minha orelha, tá? Que é vício de linguagem isso. Gente, 19h29, vamos aproveitar esse último minutinho, Sérgio, pra gente falar rapidinho sobre a Copa Sul-Americana e fechar o bloco. A gente volta com as meninas no próximo bloco, mas Atlético Mineiro bobeou, abriu 2-0 e tomou um empate em 2-2 com o Bolívar na altitude. É, o Fluminense chegou badalado na terça-feira para jogar contra o Lanús. Eu falei aqui que acreditava na vitória, perdeu no último lance porque também não fez um caminhão de gols que teve. Os brasileiros passaram apertado na Sul-Americana, né, Sérgio?
É, como eu já disse em alguns programas anteriores, aquela superioridade do Brasil, dos clubes brasileiros com relação aos sul-americanos, ele está se esvaindo, né? Tá diminuindo e os clubes, como você disse, o Atlético consegue abrir uma boa vantagem e cede, o Fluminense perde um caminhão de gols. E acabar, né, perdendo a partida. Então são situações em que ainda bem que tem aquele
jogo
de volta para poder tentar corrigir o que aconteceu, né, esse percalço durante essa primeira partida. Então são os clubes que dão auxílio. Foi a mesma coisa, aconteceu com o Botafogo, com o Mirassol, né? Abre 3-0.
3-0 e toma 3-0.
O Mirassol acaba empatando. Então, oscilação que acontece durante a partida e que isso tem que se corrigir com o treinamento, né? Com treinamento no dia a dia, para que isso não volte a acontecer.
Exatamente. A gente está tendo São Paulo e LDU. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Daqui a pouquinho, depois de acabar o primeiro tempo, a gente traz esse jogo para o nosso papo. Vamos falar ainda de Champions League, vamos falar de vôlei, tem uma série de coisas para falar e, claro, vamos continuar repercutindo a nossa ginástica rítmica, que estamos recebendo a Carol, a Rafa e a Bia aqui com a gente. 7:30, na volta tem áudio de nossos ouvintes, participações no YouTube e muito mais. Até já.
Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes. Amanhã do seu sábado fica melhor com o Sábado Show. Boa música, agenda para o fim de semana, bate-papo descontraído, curiosidades e muito mais. A melhor companhia para a sua manhã de sábado é aqui, Sábado Show. Sábado Show. A partir das 9 da manhã, pela Rádio Frei Galvão.
Pensando em soluções completas para sua empresa? O Grupo Milclean tem mais de 20 anos em expertise em Facility Service, além de uma linha completa de produtos. Referência no segmento, o Grupo Milclean atende quase todo o Brasil e Estados Unidos. A Milclean está à disposição para atender sua empresa com qualidade e inovação. Saiba mais em milclean.com.br.
Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17:30 e 19:30 horas. Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes.
Sete minutinhos nos separam das 8 da noite. Ô Sérgio, antes das meninas, bomba, última hora, breaking news. Informações da Copa São Paulo. Você tem alguma aí pra passar pra gente? Que pé que tá isso?
Não, oficialmente não tem um.
Mas as tratativas continuam pra que se tenha a Copa São Paulo, é isso?
A prefeitura, lógico, né? O Glauco, ele teve uma reunião com a federação e expôs a situação, né, da cidade e como que a cidade gostaria de fazer. Não é que não queira fazer.
Pelo contrário, quer fazer.
Mas dentro de um formato que
não seja oneroso.
Sejam minimizados os gastos.
Né? Exatamente. Muito bem. Então, bate com a informação que eu tenho. Gente, não é informação, é achismo. Eu creio que a gente vai ter a Copa São Paulo, tá?
Olha, já aconteceu na outra gestão uma situação em que, bem assim,
eu me lembro.
Parecida.
Eu me lembro.
Em que houve uma conversa da prefeitura de Guará com a federação e a federação trouxe, né? Pagou, né, para uma equipe.
Isso.
O Mantiqueira teve que entrar junto. Ele
isso.
Trouxe uma equipe que é para as custas do Mantiqueira.
Exato.
E ficou uma equipe para Guaratinguetá.
Isso
então,
aí.
Minimizou bem
os
gastos. Mas foi um ano que aconteceu isso aí.
Muito bem. Teve ano também que ficaram na Escola de Especialidade de Aeronáutica.
Porque o mais pesado de tudo isso aí
é a logística dos clubes, né?
Não, é o hotel, né? O hotel
e
o translado,
isso.
Né? De ônibus, enfim, porque eles treinam todos os dias, então é de manhã à tarde, o ônibus, então se torna, vai engrossando o caldo aí e então a prefeitura está tentando de alguma forma minimizar esses gastos aí para que seja viabilizada a Copa São Paulo aqui na cidade.
Muito bem, lembrando que assim que a gente tiver um posicionamento oficial, não oficioso, a gente traz, vamos tentar ver o Sérgio já para as próximas semanas, trazer o João, trazer o Carlito, para fazer um panorama do que foi essa temporada, enfim. Hoje o assunto principal não é futebol, mas só alinhando com o Sérgio para que a gente traga o pessoal do Atlético.
Fala. Aproveitando esse assunto, né, que é a GR, mandar um abraço lá pro Juscenir, nosso folhão, né, o Folha, ele tá acompanhando o programa lá, um abração você, Folha, e as meninas aqui receberam muito bem o seu abraço que você mandou aqui no, pelo
outra
WhatsApp.
Lenda, né, Sérgio? Outra lenda.
O Folhão, ele é sensacional, a gente já foram algumas vezes, né, levando as meninas para São Paulo, mas quem vai buscar as medalhas sou eu.
Ah,
entendeu?
Tá. Uhum.
Eu já chego lá em São Paulo, falo pra elas, ó, tal dia vai voltar, se vir sem medalha, fica em São Paulo.
Já não volta, né? Então, ou volta a pé, né, Sérgio?
Então, toda vez que eu vou buscar, ganha uma medalha, ganha um troféu. Então,
é, Sérgio.
Uma pergunta com relação àquilo que a gente tava conversando fora do ar, a GR, a gente tá falando da Carol aqui, mas a gente sabe que na Secretaria de Esportes a gente tem as outras professoras, né? Tem a Aline, tem a Ana Laura, tem a Shirley, tem a Larissa, e todas elas, cada uma com uma função específica, né? Iniciação, treinamento, no caso seu é alto rendimento, como é que funciona isso dentro da Secretaria?
Dentro da Secretaria de Esportes, nós somos em 6 professoras, né? A Lili, que é a ginasta adaptada,
que é onde o Folhão acompanha.
É bem bonito o trabalho da Lili com a ginástica, a espécie olímpica, né? A gente tem ginastas que já foram para Mundial e trouxe resultado. Agora foram convidadas, a Carol Limonge, né? Fez uma apresentação muito bonita no nosso Mundial de Ginástica Rítmica Adulta no Rio de Janeiro. Então,
no final, no dia. No
encerramento, na noite de gala. É bem legal.
E participou também do documentário da atleta
Rebeca.
Da Rebeca Andrade, lá em São Paulo.
Elas são bem, bem famosas, né? Como
exatamente.
Diz a Carol. E é um trabalho muito bonito que eu pude acompanhar um pouco de perto quando eu trabalhava junto com a professora Aline no Acadêmicos. Ela também ajuda bastante a Lili nessa parte. Mas dentro da secretaria, graças a Deus, a gente tem uma gama boa de professores, né? Tem a professora Ana Laura. Ana Laura tem a parte da base, mas também ela é especialista em conjunto. Então, os conjuntos que representam a nossa cidade é treinado com a Ana Laura e com a Larissa. Larissa também é uma professora estudiosa, que a gente fala, né? Porque ela faz mestrado, se não me engano, doutorado, sempre estudando a modalidade.
Elas trabalham lá na Casa Betânia, né?
Sim, basicamente na Casa Betânia, que daí a gente tem a Shirley no núcleo do Engenheiro Neiva.
Na Sabem e também no Puríssimo.
Né? E a Aline, que fica na quadra do esporte, junto comigo.
Esporte,
a Ana Laura também tá no ginásio do esporte na parte da manhã. E eu, que no momento, eu falei, bastante procura atrás das minhas aulas lá no ginásio do esporte. Mas como eu sou o alto rendimento, não tem como eu pegar uma criança na iniciação. Porque até não acompanha a aula e acaba sendo perigoso, né? Então, assim, para chegar lá comigo já tem que ter um início de competição mesmo para me conseguir, para conseguir lapidar para chegar. Igual tenho no momento na minha turma de alto rendimento, eu tô com 8 meninas. Você fala, nossa, é pouco, não é? É muito complicado. Eu falo assim, se você for entrar nos grandes clubes, né, que a gente tem, cada professora tem uma atleta do alto rendimento, porque é muito trabalhoso.
É quase que um trabalho individual que tem que ser feito.
É, o trabalho individual, ainda mais eu que trabalho com individual. Mas graças a Deus, deixa eu começar pela categoria, que daí eu não me esqueço de ninguém. Eu tenho a categoria Mirim, que ainda nem entrou ainda nas competições oficiais, é Yasmin, que já trouxe bastante títulos, bonitinha da dela. Daí tem a Laurinha, da categoria pré-infantil, que foi vice-campeã do torneio regional do Sudeste, né? Das melhores entre Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Espírito Santo. E vai disputar, conseguiu a vaga representando o Sudeste, que vai ser a final agora estadual, vai ser em novembro em Aparecida. Conseguimos que lá com...
Já não gasta com passagem.
Sim. Eu também sou da Federação Paulista de Ginástica, sou do Comitê Técnico. Daí a gente queria trazer... Na verdade, a gente queria o Campeonato Brasileiro Juvenil, que seria os delas, para esse ano aqui Aparecida. Mas como é um campeonato que é muito... Ele tem muita visibilidade,
né?
Logística, e para ser o primeiro, daí a confederação não aceitou. Mas vamos começar com um torneio nacional, que vai ser bem legal. Daí a gente
tem... Uma coisa puxa a outra também.
Puxa a outra. Daí conseguimos uma troca lá com o Santuário. E vai ser lá, vai ser muito lindo.
É no centro de eventos, não é?
Centro de eventos, aquele centro lindo lá. E vai ser do dia 3 a 9 de novembro. Aí eu volto pedir pro Sérgio depois lembrar que é a entrada franca. Vai ser bem lindo.
Sendo em Aparecida, Sérgio, mais do que isso, a gente pode ir pra lá, né?
Sim.
Exatamente. A gente vai lá.
Pode fazer
E da nossa cidade, a única que classificou foi a Laurinha. Então a gente quer uma torcida grande pra ela lá, que vai ser bem bonita. Daí depois eu tenho a categoria infantil, a Nicole. Nicole esse ano também já foi vice-campeã dos Jogos Escolares. A gente embarca, eu chego de Brasília no dia 24, daí no dia 29 eu já embarco com ela pra Londrina, no Paraná, onde que ela vai disputar o Campeonato Brasileiro. Daí eu chego de Londrina no dia 5, já viajo com ela novamente, se eu não me engano, dia 15 de outubro, para Uberlândia, que é onde que ela vai disputar a final estadual dos Jogos Escolares também, final nacional.
Já está escalado.
Aí, a juvenil tem Rafaela, que a Rafaela está comigo, sempre foi uma menina que eu sempre acreditei muito, faltava ela acreditar nela. Nessa competição ela se superou, agora eu acho que vai deslanchar, porque a minha meta é mandar ela para a seleção, para o conjunto, se Deus quiser, ela consiga a vaga, e a gente precisava de um título e ela conseguiu. Aí esse ano, e daí tem a Bia também, que ainda é juvenil, que esse ano, por causa da lesão, ela competiu praticamente 3 competições, né? Foi o PAN, o Mundial e agora o Brasileiro. E ainda tem Sul-Americano na Argentina em novembro. No final de outubro, outubro eu não tô em casa nenhum dia. Final de outubro até novembro. Aí...
Só vai parar pro Natal, professor.
Sim.
É Natal e Ano Novo.
Daí tem a categoria adulta, a Viviane. A Viviane foi uma das primeiras ginásticas. Ela é de Guaratinguetá. Mas na época a gente não tinha quase nenhum apoio. Eu tive que mandar a Viviane. Ela representava a cidade de Osasco, porque foi onde a gente conseguiu. Na época a prefeitura nem era federada, então não tinha como competir competições de alto rendimento sendo só vinculada. Mas aí, graças a Deus, quando fui galgando isso dentro do município, conseguimos que seja federado para as meninas de Guaratinguetá competir por Guaratinguetá.
Lógico.
Né? E agora a Vivi voltou para... Conseguimos, né? Não está mais em Osasco, está em Guará. Esse ano já foi campeã estadual. E ano que vem eu venho em busca que ela seja, acho que, penta ou hexa campeã brasileira. Porque por Osasco ela foi... Teve vários títulos também.
Muito bem. Último minutinho do bloco para não perder o costume. Sérgio, trazendo o futebol de volta para o nosso programa rapidinho. São Paulo está perdendo para a LDU por 1-0. A gente vai falar rapidinho sobre Palmeiras, 2-1 no River. o resultado esperado do Palmeiras, só que não precisava ter tomado aquele golzinho no final, né, Sérgio? E a derrota parcial do São Paulo, que até o Gaspar, acho que comentou, né, falou que perderia hoje por 1-0. Não torcer para esse segundo tempo ser diferente, né, Sérgio?
É, exatamente. O São Paulo, aquilo que eu falei, os times sul-americanos têm diminuído, né,
a distância,
né, em termos técnicos, em termos de resultados. E o São Paulo ainda tem tempo, né? O jogo tá rolando, o São Paulo ainda, ele tem feito uma boa Libertadores e
tá,
eu acredito que o São Paulo ainda possa empatar ou virar essa partida aí. Com relação ao Palmeiras, o Palmeiras desperdiçou uma oportunidade
de já vir liquidado,
né? Então, o River, depois de 2-0, o River foi para cima de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Teve o gol anulado, depois o gol saiu e é um jogo perigoso na volta.
Muito bem. Rapidinho, Rodrigo, resultados da Libertadores. LDU 1, São Paulo 0, placar parcial. Palmeiras 2, River Plate 1, jogo de ontem. Também ontem lá no Rossell Amalfitani, na Argentina, na casa do Vélez. O Vélez perdeu para o Racing por 1-0. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um pré-jogo rápido, curto, sincero e direto sobre Flamengo e Estudiantes. E vamos também passar os resultados da Sul-Americana, da Champions e do vôlei. Claro, com as nossas multicampeãs Bia e Rafa e a professora Carol aqui com a gente. Vamos falar, tá vendo isso aqui? Mostra, dá uma, consegue, Rodrigo? Antes daí, tá vendo, ó? A gente vai contar pra vocês o que são essas taças, essa medalha que tá aqui em cima da mesa, porque ultimamente elas têm trazido muito isso na bagagem, que continuem trazendo por muito tempo. 19h45, estamos de volta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Até já.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes. A Arena dos Esportes. Porque o esporte é a nossa paixão.
Acompanhe pela rádio Frei Galvão a Santa Missa. Direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo, todos os dias às 15h.
A cidade inteira já se ligou, porque eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor, a família Mil Clean vai cantar assim. Sou Mil Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou Mil Clean.
Por intercessão.
O Santuário Frei Galvão se prepara para celebrar com você a festa dedicada ao primeiro santo brasileiro. Festa de Frei Galvão 2025. Com tema: Com Frei Galvão cultivemos a paz com toda a criação. E o lema: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Inspirada no carisma franciscano, a festa 2025 destaca a íntima conexão entre paz, fraternidade e cuidado com a criação. Participe deste momento especial conosco. Festa de Frei Galvão 2025, de 16 a 26 de outubro, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Mais informações: santuariofreigalvão.com.
Festa de Frei Galvão 2025. Oferecimento: Instituto Paulo Kobayashi, Instituto ID Mais Vida, Prefeitura de Guaratinguetá e Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de São Paulo.
Arena dos Esportes. A energia do esporte no seu rádio.
Dezenove e quarenta e oito, conforme prometido. Rodrigo, sobe o hino do Flamengo para deixar o Sadal feliz, porque hoje tem Flamengo e Estudiantes na Copa Libertadores. É, e o primeiro jogo é no Maracanã. O Flamengo perdeu a oportunidade de decidir em casa. Vai ter que começar a disputa fora de casa por causa dos deslizes na fase de grupos da Libertadores. Vamos para o pré-jogo rapidinho. O técnico Felipe Luiz deve mandar o seguinte Flamengo a campo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro. Quase um trava-língua. Estudiantes deve vir com Muslera, aquele mesmo, Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodrigues e Arzamendia, Amondain, Gabriel Neves, Medina, Ascaciber, isso aí, Palácios e Carrídio. Alguns trava-língua a gente tem, viu, Rodrigo? Acontece nas melhores famílias. Arbitragem é do Andrés Rojas, da Colômbia. Rodrigo, placar do jogo? 2-0 Flamengo. Serjão?
Eu não sei igual o Rodrigo, vou de 3-0.
3-0? Professora?
Meu marido é flamenguista, então vou de 3-0 também.
Muito bem, as meninas querem palpitar? Não, né? Então tá bom, eu deixo ficar em cima do muro, tá bom? Eu vou de 3-1 pro Flamengo e o Flamengo passa do Estudiantes. Olho nesse Flamengo, pra mim, junto com o São Paulo, podem complicar o caminho do Palmeiras, certo? Valeu, agora vamos falar rapidinho sobre a Sul-Americana, porque como eu falei, né? A gente teve a derrota do Fluminense, o empate do Atlético Mineiro, mas tivemos outros resultados também. Tô abrindo aqui o Globo Esporte resolveu me trollar, mas deu certo, deu tempo. São 19h51, daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês o que são aquelas a medalha e aquele troféu ali. Professor, eu não vou contar, quem vai contar são as meninas e a professora Carol. Vamos lá, resultados: o Lanús venceu o Fluminense 1-0, o Bolívar empatou com o Atlético Mineiro 2-2, o Once Caldas venceu fora de casa o Independiente Del Valle 2-0, resultado surpreendente, e hoje às 9h30 da noite tem Alianza Lima e Universidade do Chile. Sérgio, pra gente já se encaminhar pra reta final desse nosso pocket sobre futebol, sobre outros assuntos que não seja ginástica, vôlei, Brasil caiu. Ontem eu fiz todo um estudo, a gente precisa ganhar um 7, o Brasil tomou um 3-0 e quem não podia vencer, venceu de 3-0, o único resultado que não podia, e o Brasil tá fora do Mundial, Sérgio.
São coisas que acontecem no esporte, né, Guilherme? Ninguém esperava uma desclassificação do Brasil do jeito que foi. O Brasil jogou realmente muito apático, talvez o falecimento da mãe do Bernardinho tenha afetado, né, bem antes da partida, e o Brasil realmente não jogou nada daquilo que sabe contra a equipe adversária, e isso gerou alguns resultados que, como você disse, né, fez as contas e realmente foi justamente aquilo que não poderia acontecer para a seleção continuar. E é uma seleção candidatíssima, que era o título, está fora. Eu acho que serve de aprendizado. A gente foca mesmo, a gente sabe que Mundial é importante, mas o que é realmente importante é a Olimpíada, né? Então esse ciclo olímpico aí fica de exemplo e de para ser estudado o que o Brasil errou ou deixou de fazer para não passar dessa fase.
Muito bem, aquela zebra que acontece dentro do esporte, e claro, o vôlei não passa ileso por isso. Rapidinho, resultados da UEFA Champions League: o PSV perdeu de 3-1, primeira rodada, tá? O Athletic, né, famoso Atlético de Bilbao, perdeu em casa para o Arsenal 2-0. O Benfica perdeu em casa para o Karabag 3-2. Falei que José Mourinho ia ser o técnico do Benfica, ele foi anunciado hoje. O Bruno Lage foi demitido. O Tottenham venceu o Villarreal 1-0. A Juventus empatou com o Borussia Dortmund 4-4. O Real Madrid, mesmo com um a menos, venceu o Marseille, o Olympique de Marseille, por 2-1. O Slavia Praga empatou em 2-2. O Olympiacos da Grécia empatou com o Paphos 0-0. O Ajax perdeu para a Inter de Milão 2-0. O PSG venceu 4-0 a Atalanta. O Bayern venceu o Chelsea 3-1. O Liverpool, no último lance, venceu o Atlético de Madrid por 3-2. O Clube Brugge goleou o Mônaco 4-1. O Copenhague empatou com o Bayer Leverkusen 2-2. O Sporting venceu em casa 4-1. O Frankfurt goleou o Galatasaray 5-1. O Manchester City venceu o Napoli 2-0. E o Newcastle perdeu em casa para o Barcelona. Apenas a primeira rodada da principal competição de futebol europeia, Sérgio.
352 equipes.
Basicamente
você falou,
não é
rápido aí, né?
E eu tive que falar não, porque hoje a gente tá com convidados especiais, então vamos voltar. Professora, conta pra gente um pouquinho como é que funciona Para mim é um desafio, a senhora já comentou do tanto de viagem que a senhora tem que fazer, mas essa questão de calendário, é uma competição próxima da outra, né? E são várias faixas etárias. Tem o que elas são, né? Que é juvenil, tem o adulto, tem a iniciação. São várias competições em 365 dias, né?
Sim, sim. Eu falo, eu comecei o ano viajando para a Bulgária no dia 4 de janeiro. Desde aí eu não parei mais, não tive um final de semana. Eu contando assim, muito pouco. É, porque daí você começa logo no pré-temporada com os estágios de treinamento, seja nacionais ou internacional, para as meninas chegarem bem nas competições, que as competições começam em meados de abril para maio e assim vai. Terminamos agora, acho que a última competição que a gente vai ter será em novembro, né? Termina, acho que o torneio nacional, porque o sul-americano também. Como eu não tenho conjunto, porque se for conjunto, ainda tem no final do mês de novembro, ainda tem o Ilhonapó, que é o brasileiro de conjuntos, e Cuiabá, mas esse não. Aí começa...
Por enquanto.
Não, conjunto de nenhum, não vou, senão eu fico doida. Aí a gente tem o estágio de treinamento no final do ano, né? Que Bia certamente já vai ser convocada. E estamos agora com o título da Rafaela, que ela seja também chamada para esse estágio de treinamento.
Muito bem. Fala, Sérgio.
Não, é porque tem os jogos do estado, né? Que é da Secretaria do Estado, tem o estadual, tem o brasileiro. Tem o sul-americano, nacional, então são muitas competições.
Sim, sim, porque jogos, a ginástica regionais, a gente rege, né? Participar. Federação Paulista, Confederação Brasileira. Daí tem Secretaria do Estado de São Paulo. Daí esse, por exemplo, a Bia foi para os Jogos Pan-Americanos, que é Comitê Olímpico. Agora esses Jogos da Juventude, que é a final do Nacional, também é Comitê Olímpico. E aí vai.
Por aí vai.
Não para, eu tenho acompanhado, porque sempre a gente está levando elas, né, lá em São Paulo, aeroporto, enfim, e a gente vem conversando, né, muito, e a Carol, ela fala que não começou, como você disse, né, começou em janeiro e não tem final de semana, então é um esforço que eu tenho certeza que vale a pena, porque os resultados estão aparecendo, as meninas estão se encaminhando, tendo um futuro grande aí pela frente, e né, nesse final de programa só posso dar os parabéns a você, Carol, as professoras, né, que fazem a iniciação e também competição da Secretaria de Esportes, né, voltar a falar a Línia, a Larissa, a Ana Laura, a Lili e também a Shirley, né, que fazem um excelente trabalho na GR, faz com que a GR de Guaratinguetá seja forte e parabéns às meninas.
Eu acho também
aí,
que, né, a gente não poderia deixar de falar que aqui em Guará a gente tem a precursora na ginástica, né? Que é a professora Teca. Eu fiz ginástica com
a professora Teca. Ela
não tá mais na secretaria, mas sempre tá ajudando
no que pode.
Eu tenho visto a capricha.
Eu fiz ginástica com a Teca, só que eu nunca fui boa. Fui muito ruim. Eu era muito ruim. Daí eu fiz a enfermeira. Mas a ginástica caiu de novo.
Bem lembrado, a Teca, ela foi precursora, né?
Ela é a precursora, não tem como.
Desse trabalho com a GR na cidade.
Eu conheço uma ginástica, né? Um abraço pra Marcinha, esposa do Robinho, trabalhou lá.
Ela foi minha professora.
Mas tá no rol também da ginástica. Então, um grande abraço pra Marcinha, pro Robinho. Gente, eu tenho alguns abraços pra mandar aqui que eu não posso deixar de mandar, tá? Pra Delma Cartagena, pro Neto, que é filho da professora Carol, pro João Paulo Reis, pro Lebrinho do Parque São José. Lebrinho, você tá em todas, hein, meu filho? Tamo junto, obrigado pela audiência. Pro Amaral, tem áudio do Amaral. Amaral, não sei se eu vou conseguir colocar seu áudio por causa do horário, mas eu sei que hoje tem decisão aí no Moarama Clube de Aparecida no Campeonato de Veteranos. Então, dá tempo? Então, se você tá falando que dá, então a gente vai colocar, viu, Amaral? Mas um abraço pra todo mundo, pro Nino, lá, pro pessoal do Nino Escapamentos, do Fábio Tunice, toda a família Tunice, o pessoal que tá aqui no nosso WhatsApp bombando, quer ver, ó? Vamos lá, o Tata Cardoso, a Estela, o Glauber, a Alessandra, o Jesse, enfim, o Santana. Alô, Santana, tamo junto. Hoje o Gaspar deixou você ir embora mais cedo, né, Santana? Grande abraço pra você lá do estacionamento do Santana. Lembrando que tem promoção no nosso Instagram, tem um monte de coisa pra você concorrer no nosso Instagram. Tem 3 cestas te esperando. Siga as orientações do post no nosso Instagram e concorra, tá bom? 19:58, áudio do Presida Amaral do Moarama Clube de Aparecida.
Boa noite, meus amigos do Arena dos Esportes, da Rádio Frei Galvão. Amaral passando por aqui para informar que hoje mais uma decisão em quartas de finais, Argentina versus Croácia. Argentina versus Croácia. Vai ser aquele jogão aí a partir das 20 horas. E amanhã eu passo para vocês quem passou para a final e vai enfrentar a forte equipe da França. Boa noite a todos aí, um abraço, sucesso sempre.
Muito bem, quarto muito bem da noite, ainda tem que puxar minha orelha. Sérgio, tem um abraço especial.
Não, vou mandar um abraço para a dona Silvia, né, mãe da Rafa, que vem acompanhando aqui, ela tá ali.
Só no bastidor, só ela no não bastidor, aparece, mas não tava, ela
está acompanhando a filhona aqui, parabéns a ela aí. E pelo apoio que tem dado a filha e principalmente a Carol, né? Porque os pais têm que ter muita confiança na professora para.
E o filho da Carol também.
O filho da Carol tá ali, acho que ele tava dormindo, hein?
Ô Carol, para fechar o programa, já te agradecer pelo seu tempo. Meninas, muito obrigado. Voltem sempre. A gente vai estar fazendo cobertura de vocês sempre que possível. Conta pra gente um pouquinho da história desses dois troféus rapidinho pra gente acabar o programa.
Em Natal, né, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Juvenil, o campeonato mais importante do ano, assim, dentro do cenário nacional, é porque ranqueia quem vai para seleção, quem Sim. vai. E aí a gente já estava indo com a Bia como a grande favorita, né? E ela conseguiu pegar o troféu dela de campeã do individual geral. Ela poderia ainda ter ganhado mais 4 medalhas, mas por causa da lesão dos joelhos que está em tratamento, eu junto com a equipe multidisciplinar dela resolvemos tirar da final, sendo que ela tem ainda campeonatos alvos. E o nosso objetivo foi cumprido, que foi o individual geral, que é a soma dos 4 aparelhos. Ela conseguiu, assim, no primeiro dia ganhar 5 pontos de da segunda colocada, ainda terminamos o segundo dia com quase 3, né? 2 e pouquinho.
Muito.
E aí, Rafaela, que eu tô com ela também há 6 anos, é o quarto, né, Rafa? Quarto campeonato brasileiro que ela participa. E esse ano eu falei pra ela, eu falei mesmo, se você não vir com alguma medalha, eu vou falar pra sua mãe que eu não tenho mais, porque é muito investimento, né? Porque... eu falei assim, ela pode, mas não acreditava. E graças a Deus, eu periodizei certo, ela confiou em mim, a família também. Deu certo, ela foi campeã do aparelho bola na final, que é um aparelho bem difícil, com uma nota bem alta. Então, assim, eu falo, eu fiquei muito emocionada mesmo, porque era uma coisa que eu tava querendo faz tempo. Porque se ela falha, a falha é minha também.
Exato.
Né? Eu falo assim, que se alguma coisa não tava fazendo ela acreditar nela, a falha também era minha, porque eu sou a treinadora dela, tanto corporal como mental. Então, assim, como a gente conseguiu, foi bem emocionante. Ela ainda ficava assim, não sou terceiro. Falei, não, você é campeã. Né? Até para cair a ficha, mas foi muito bom. E agora a gente... Eu sou competitiva, eu quero ganhar sempre. Gente, sempre quem tá no pódio. Então, que ela se acostume a ficar no pódio, vá sempre com ele.
Muito bem, meninas. Já agradecer a vocês. A gente tá com o tempo já estourando. Mas hoje valeu a pena, né? Alô, meu diretor... Frei Augusto Luiz Gabriel, alô Evandro, não puxa minha orelha não, são 8h02. Sérgio, valeu por hoje,
um abraço,
grande abraço.
Até amanhã.
Gente, estouramos o tempo, mas hoje foi por um bom motivo. 8h02 na terra de Frei Galvão, eu volto amanhã às 19h. Paz e bem, tchau, tchau.
Você ouviu Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. O seu encontro com as grandes emoções do esporte. Muito mais que informação, a notícia esportiva contada e comentada.